Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 30 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Dia de finados. Neste sábado, terá linhas especiais de ônibus. O consórcio pró-urbano disponibilizará duas linhas especiais no feriado de finados, sábado, dia 2 de novembro, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Uma das linhas faz o caminho centro, cemitério Bom Pastor, e a outra, cemitério da Saudade, cemitério Bom Pastor. No bairro do cemitério Bom Pastor, os ônibus saem com intervalo de 30 minutos, enquanto, no centro, o intervalo é de uma hora.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, a condição de estabilidade retorna ao estado de São Paulo, mantendo o céu com poucas nuvens e sem chuva no período da manhã. Contudo, entre a tarde e noite, são previstas pancadas de chuva de curta duração em algumas localidades do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com baixa probabilidade para chuva. Hoje as temperaturas máximas previstas para a tarde serão 29 graus para Franca, 32 para São Joaquim da Barra e 33 para Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 19 graus e 2 décimos às 5 horas e 40 minutos da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas são 17 graus para Franca, 18 para Barretos, 19 para Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 20 graus para Monte Azul Paulista. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma análise que partiu do estudo de mais de 200 artigos científicos que descobriu que áreas verdes e corpos d'água podem diminuir em até 5 graus a temperatura do meio urbano. Pesquisadores verificaram que as chamadas áreas de infraestrutura urbana verde, azul, cinza, que incluem jardins botânicos, parques verdes, rios e lagos, entre outros, são benéficas para o resfriamento das áreas urbanas. O trabalho teve origem em uma colaboração da Universidade de Surrey, nos Estados Unidos. No Reino Unido, e a USP, através do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Os resultados da pesquisa foram publicados em artigo da revista científica The Innovation. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que uma iniciativa do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que tem sede na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, usa as redes sociais para levar conhecimento científico ao público jovem. O projeto, chamado Ciência por Aí e desenvolvido há mais de 5 anos, funcionava inicialmente no formato de site e depois da pandemia foi readaptado para as redes sociais TikTok e Instagram. Os responsáveis por fazerem as postagens nas redes são os próprios alunos. As publicações têm como foco desmistificar algo e informar sobre questões que geram dúvidas no cidadão não acadêmico, como, por exemplo, o funcionamento das vacinas.
Acontece na USP.
Agora é 12:05, a Carolina Castro já está por aqui. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Pesquisadores do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina precisam de voluntários para o estudo sobre epidemiologia das lesões musculoesqueléticas nos praticantes de beach tênis. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e estar praticando a modalidade regularmente há pelo menos um ano em Ribeirão Preto. O participante será chamado para uma entrevista com questões sobre a prática da modalidade, lesões e informações sociodemográficas, que acontecerá em laboratório no prédio do Departamento de Ciências da Saúde, na Avenida Miguel Covian, 120. Mais informações pelo telefone 16981274628. Repetindo o telefone. 16981274628. A Escola de Educação Física e Esporte promove no dia 5 de novembro, às 2 horas da tarde, a palestra Letramento Racial, questões essenciais para um agir antirracista. O evento, que acontece no auditório da escola, terá uma formadora em letramento racial e julgamento sob perspectiva de gênero e raça, como convidada. O evento é realizado pela Comissão de Inclusão e Pertencimento e pela Comissão de Pós-Graduação da escola. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em um formulário online disponível no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Carolina Castro. Agora 12:07.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Atenção, jovens pesquisadores. Está aberto até amanhã, dia 31 de outubro, o período de inscrições do programa Geração FAPESP. Os selecionados irão receber até R$1,5 milhão, além de uma bolsa mensal de R$12 mil. Eduardo Sotomayor tem mais informações.
Até o dia 31 de outubro estão abertas as inscrições de pré-propostas de projetos de pesquisa realizados por jovens cientistas no programa Geração FAPESP, que apoia pesquisadores com financiamento a médio prazo. Para se candidatar, é preciso ter se graduado há menos de 12 anos, concluído o doutorado há menos de 7 anos e não ter vínculo empregatício. Os projetos podem ter até 60 meses de duração, com valor máximo de financiamento de R$1,5 milhão, aos quais se soma a Bolsa Geração no valor mensal de R$12 mil, destinada à remuneração do pesquisador. Na UFSCar, o Instituto da Cultura Científica, o ICC, tem feito um levantamento de professores, laboratórios e grupos de pesquisa que tenham interesse em receber bolsistas associados por meio do programa Geração FAPESP. Há disponibilidade em diferentes áreas de estudo, como nas engenharias de materiais, de produção, mecânica e química, assim como iniciativas dos departamentos de física, enfermagem, gerontologia, artes e comunicação também indicaram interesse em receber possíveis selecionados no programa Geração FAPESP. O Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal e o Centro de Ciências da Natureza da UFSCar também indicam disponibilidade. As unidades de diferentes áreas de estudo estão nos campi São Carlos, Araras e Lagoa do Sino, na cidade de Buri. Pedro Fadini, pró-reitor de pesquisa da UFSCar, ressalta que a universidade está de portas abertas para receber bolsistas do programa Geração FAPESP.
A UFSCar é uma excelente universidade no estado de São Paulo. Ocupa ótimas posições nos rankings internacionais de pesquisa e está sempre de portas abertas para acolher pesquisadores e pesquisadoras na sua comunidade. Fiquem à vontade para contactar o Instituto da Cultura Científica, conhecer as linhas disponíveis e venham para o UFSCar.
Mais informações podem ser conferidas no site da FAPESP, em fapesp.br. Na UFSCar, dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail culturacientifica@ufscar.br. A divulgação das inscrições no programa Geração FAPESP é uma das notícias publicadas recentemente no Boletim de Oportunidades da UFSCar, que traz a divulgação de iniciativas que oferecem apoio e recursos para desenvolver projetos de pesquisa em diferentes áreas de estudo, para pagar bolsistas, financiar eventos científicos, dentre outras ações. A comunidade universitária da UFSCar recebe a newsletter quinzenalmente às quintas-feiras, mas as notícias com as oportunidades de investimento também estão disponíveis no site do ICC, o Instituto da Cultura Científica, em icc.ufscar.br. Além disso, você não pode deixar de conferir os conteúdos especiais do projeto Oportunidades também nas redes sociais da UFSCar e na programação da Rádio UFSCar 95,3 FM. O Oportunidades é uma produção do ICC em parceria com o NAIP, o Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão, da FAI, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar. Eduardo Sotomayor, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Mais da metade dos microempreendedores brasileiros são funcionários de outras empresas. Embora constitucional, a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, a chamada pejotização, acende um alerta, porque empresas usam esse instrumento para se isentar do pagamento de direitos trabalhistas previstos na CLT, mas impõe regras previstas na legislação trabalhista. A reportagem é de Amanda Raical.
De acordo com o Sebrae, no Brasil existem aproximadamente 11 milhões e 500 mil microempreendedores individuais, os chamados MEI, com registros ativos. No entanto, o alto número não significa uma predisposição genuína dos brasileiros a empreenderem, uma vez que 53% dos MEIs, na realidade, são funcionários de outras empresas, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A contratação de trabalhadores, não mais como pessoas físicas, mas sim como pessoas jurídicas, é chamada popularmente de pejotização. Embora a terceirização de serviços em qualquer tipo de atividade seja lícita desde a reforma trabalhista de 2017, a pejotização ganhou força como uma forma de driblar a consolidação das leis do trabalho, explica Sandra Favareto, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Embora seja lícito contratar um profissional PJ para prestar um serviço ou exercer uma atividade, esse neologismo pejotização, ele ganhou força e tem sido utilizado comumente como sinônimo de forma fraudulenta de contratação de trabalhadores por meio de pessoa jurídica. E essa contratação teria o intuito de, então, mascarar um verdadeiro vínculo empregatício e se esquivar do pagamento de obrigações e encargos trabalhistas.
Na pejotização, o trabalhador fica submetido às regras de uma contratação de natureza civil, não trabalhista. Assim, o contratado não recebe direitos trabalhistas básicos, como férias remuneradas, 13º salário e seguro-desemprego em caso de dispensa involuntária.
O empregador, ele induz ou exige que o profissional crie uma pessoa jurídica em que ele será sócio ou titular dessa PJ para viabilizar a contratação como se ela fosse autônoma. Mas, na realidade dos fatos, a gente observa que o funcionário, ele continua submetido a todos os elementos normais do vínculo de emprego previstos ali no artigo 3º da CLT. Ou seja, o empregador exige dele a pessoalidade, que é a impossibilidade de se fazer substituir por outro profissional. Ele exige a não eventualidade, que é a prestação de serviço de forma habitual, de forma contínua. E o empregado fica também submetido à subordinação,
Quando realizada de forma lícita, sem atribuição de vínculo empregatício, a pejotização é uma forma de transferir a um terceiro a realização de uma atividade. A transferência acontece também na terceirização, mas nesse caso, quem realiza a atividade tem vínculo seletista com a empresa contratada, diz a professora.
O que se entende comumente por terceirização é que ela é uma forma de contratação que envolveria três pessoas: uma empresa contratante, que é a tomadora do serviço, uma empresa contratada, que é a empresa prestadora do serviço, e os empregados dessa empresa contratada, que são os famosos terceirizados. São eles que vão efetivamente realizar a atividade contratada.
Os prestadores de serviço que acreditam ter passado por pejotização irregular podem ajuizar uma ação trabalhista para que a Justiça do Trabalho analise se houve vínculo empregatício, explica Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Cabe à Justiça do Trabalho determinar se, no mundo fático, né, ou seja, se no mundo real, se naquela relação concreta houve ou não uma formação de requisitos de relação de emprego, que estão previstos na CLT. Então, essa pessoa que em tese é jurídica, digamos, considerada como uma contratação fraudulenta e reconhecida a relação de emprego. Esse reconhecimento, ela é da Justiça do Trabalho.
A análise cabe à Justiça do Trabalho. Porém, entre janeiro e agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou sentenças que reconheceram vínculos empregatícios em situações de pejotização sobre a premissa de que as decisões teriam contrariado a constitucionalidade da terceirização. A decisão reafirma a legalidade da pejotização, desde que sem subordinação. E o STF tem reiterado que existem formas de trabalho que não estão regulamentadas pela CLT.
Atualmente, nós temos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que decidiu, tanto, né, pela constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, e que vai dizer que, para fins, né, fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação de obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. Então, isso significa que o Supremo Tribunal, né, resumidamente, entendeu que há possibilidade para fins fiscais e previdenciários do uso da pejotização.
Amanda Raical, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é 12:17. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção Amanda Raical. Participação Carolina Castro. Coordenação Rose Talamone. Na técnica, Mário Brother, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Daqui a pouquinho no Express Cultura, as principais dicas culturais de hoje para Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma boa tarde. Volto já já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.